em torno deles, que é uma vibe tão gostosa de ouvir. Vamos lá, Lili com Giovanni.
Ok, de volta agora com ele, nosso querido Giovanni, o homem aí da cultura, do desenvolvimento, Giovanni Costa. E todos os dias eu percebo que ele tá numa alegria tremenda. Chegamos ao sétimo dia com um sorriso
largo. Graças a Deus. Graças a Deus, Eliane. Pois é, estamos aí chegando no finzinho aí, mas ainda tem muito show ainda que vai rolar aqui no Parque Ana das Carrancas. Vai dizer, estamos muito felizes aí. E a cada dia que passa, a gente vê os números, vê as pessoas satisfeitas, vê os números das ocorrências, que é quase zero. Claro, tem um ou outro ali, mas é controlável, então a gente fica muito feliz de saber que o projeto que a gente está fazendo, que a gente fez, que a gente planejou, está sendo um sucesso aí, que é o São João de Petrolina, esse São João de família, esse São João que vai ficar para a história.
Ou seja, sendo exemplo para o mundo inteiro.
Com certeza, Eliane. E ó, deixar o convite aqui, ainda dá tempo, temos até sábado aí, de agora em diante é que é carga mesmo de bandas aqui nesse palco, então venham conferir o São João de Petrolina, que é esse São João de família, o maior e melhor São João do Brasil. Esse ano estamos aí com a Tenda do Forró, tá sendo um sucesso, a Praça da Sementeira retornou agora também, então a gente fica muito feliz de estar dando certo esse projeto que a gente fez de coração, que nosso prefeito faz questão de presentear Petrolina e toda a região aqui com esse maior e melhor São João do Brasil.
Ou seja, os quatro cantos da cidade, tendo chamego, tendo forró, quem não quer vir para cá, pro Pátio Anã, né, das Carrancas, vai para a Praça da Sementeira, pode todos os dias lá na tenda, tá rolando todos os dias?
Tá rolando todos os dias, a gente teve uma pausazinha aí, segunda e terça, mas já retornou e agora vai até o fim. Porque é pra poder não parar, começa à tarde, 4 horas da tarde, então a cidade toda já tá respirando, os hotéis lotados, a economia moendo aqui na nossa cidade, isso que é importante, os restaurantes lotados. Então aqui fica o meu agradecimento por estar junto nesse projeto do São João de Petrolina.
Maravilha, valeu Giovanni.
Obrigado Eliane, venham todos, tá só no comecinho ainda dessa noite, temos muito show ainda pra rolar.
Muito show mesmo, e rolou, viu? E hoje tem mais. Como o Giovanni já adiantou aí a questão da segurança, vamos agora voltar com o Caleb Alencar, ele que traz o secretário delegado Silvestre, falando sobre segurança no São João.
Isso, ao lado do secretário de segurança da cidade de Petrolina, José Silvestre. São João, a gente pode dizer que sempre um sucesso. E a gente vê que quase nenhuma ocorrência, e as ocorrências foram ocorrências que deram para contornar. Silvestre, como é que se deu todo esse aparato de segurança aqui no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, não só aqui, mas também todo o redor aqui da festa?
Meu cara, a segurança, a gente tem registrado muito pouca ocorrência. A maior quantidade, vou chamar assim, de ocorrência de respeito ao desentendimento, ao exagero da bebida alcoólica, desentendimento entre pessoas, casais, é a briga propriamente dita, as vias de fato. Mas sem uma agressão de mau vulto, não temos nenhuma ocorrência maior. Para você ter ideia, na noite hoje, a única coisa que teve fora lá na BR mesmo, aí ocorreu um atropelamento, a Polícia Rodoviária Federal está cuidando, mas não tem sequer relação aqui com o evento. Não tivemos nenhuma outra ocorrência de maior complexidade, o que indica que o projeto de segurança, o planejamento está funcionando.
E, claro, já estamos aí na sétima noite e a gente vê outros locais, né, até um pouco menor que Petrolina, acontecer muitas tragédias em eventos como esse. E o que se deve é essa forma assertiva que a segurança de Petrolina sempre acontece no São João?
Planejamento, integração entre as forças de segurança, sem dúvida nenhuma, são a chave. No entanto, ninguém está livre de acontecer alguma coisa a partir de uma pessoa descontente, de uma pessoa que queira causar agressão. Então a gente tem que trabalhar com atenção, a gente trabalha, no nosso caso, com uma tecnologia embarcada muito forte, câmeras de monitoramento, o que dá uma ideia da dimensão do que está ocorrendo no pátio, dá para saber a localização de público e isso também indica possíveis movimentações agressivas, o que a gente até agora não identificou. Então, o planejamento anterior, essa ação com tecnologia, a ação integrada entre forças, ajuda muito na percepção de segurança, com a distribuição adequada de efetivo em todos os lugares. Então, isso também é uma forma de dissuasão, é uma forma de dar um recado. Olha, se você fizer, rapidamente vai se chegar até você. Evidentemente, ninguém está livre de uma ação impensada, mas nós trabalhamos para dar a maior segurança possível, fazer com que realmente as pessoas venham se divertir. E se Deus permitir, a gente vai continuar com essa linha até o final.
Silvestre, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e, claro, faltam só 2 dias, né? Desejando aí sorte, porque a capacidade do trabalho sempre tem.
A gente tem que agradecer a Deus, sem dúvida nenhuma. Essa sorte é um desígnio de Deus. E eu acredito que, no segundo ponto, o planejamento, aquilo que o prefeito Simão nos disse, trabalhem com integração, trabalhem com vontade, e essa integração com o governo do Estado, com a Secretaria de Defesa Social, com a Polícia Rodoviária Federal, com todas as forças de segurança, tem dado certo, e nós vamos aprendendo a cada dia para construir um São João cada vez melhor.
Pois é, e a gente espera que continue na paz que está. Afinal de contas, faltam 2 dias, a festa está muito bonita e a gente quer mais é alegria e felicidade aí para todos. E São João, gente, é a cara de família, né? E o que é a cara de família também? Lili vai trazer agora aí o prefeito que traz toda a família, toda a alegria aí do São João, falando sobre as 7 noites também com Lili.
Essa nova Cidade FM, rapaz, de volta agora, São João de Petrolina, 7 da noite, é perceptível, é visível pela beleza, pelo sorriso no rosto, as expectativas acho que foram superadas, né, prefeito Simão?
Eu quero agradecer a vocês da imprensa, que estão todas as noites cobrindo aqui esse São João grandioso. Ontem tivemos um ministro do turismo aqui, Gustavo Feliciano, saiu encantado com a cidade, saiu encantado com a estrutura, ele que é de Campina Grande. Então ele conhece festa grande. Então ele
sabe o que é forró.
E ele chegou aqui, ele disse, não tinha noção do que era essa festa. Então eu estou muito feliz com a realização. Quero agradecer a todas quem faz parte da Prefeitura Municipal de Petrolina, porque ninguém faz nada sozinho, todo mundo ajudando, as forças policiais, a vocês da imprensa. O meu coração é só gratidão a toda a cidade de Petrolina, que está vindo brincar com segurança, trazendo a família para a gente realizar realmente uma grande edição de um dos maiores São João que a cidade já viu, que o Nordeste e o Brasil estão vivenciando. Muito obrigado, Petrolina.
Olha só que bacana. Mas me diga, um espaço para dançar um forrozinho com a Aline já teve?
Tem, todos os dias, a gente chega durante o dia, vai se alimentando, antes de vir pra cá, bater um pratão de cuscuz com carne moída, pra mim reforçar mesmo o bucho e pra dançar. Eu gosto de dançar forró, a Aline também, a gente deu certo em tudo e principalmente de gostar de festa e de sair juntos.
Ou seja, o São João tá consolidado em casa e no trabalho.
Com certeza, brincando, se divertindo, trabalhando, mas sempre juntos e unidos.
Maravilha, um recado pro ouvinte da nova cidade, Simão.
Nova Cidade, a todos que estão nos escutando, a grande audiência da Nova Cidade, dá tempo você vir ainda hoje à noite. Se você não conseguir, nós estaremos até sábado aqui de braços abertos para lhe receber. Tem muita atração boa nos próximos dias. Hoje também tem muita atração boa. Corre para cá. Você vai brincar hoje, amanhã e sábado. É o São João de Petrolina abrindo as portas para todo o Brasil.
Maravilha, valeu, Simão. Essa é a Nova Cidade, a sua rádio do Vale.
Eita, que alegria demais da conta, minha gente. Hoje à noite tem mais, viu?
Exatamente. Como ele falou, né? Que tem muita coisa hoje, ó. Hoje tem Simone Mendes.
Eita, ela é linda, gente.
Hoje tem Eric Land, Rafaela Santos, Wesley Safadão e Menos é Mais, né? Hoje, só isso.
Hoje é Menos é Mais?
É, só isso, ó, no Pátio de Aventura das Carrancas, viu?
Por que você faz isso comigo?
Só.
Só?
Você quer saber o que ainda tem sábado? Porque assim, não acaba,
sábado,
né?
Sábado a cabeça chega a costa. Eu vou estar lá.
Vai?
Vou. Eu só não vou trabalhar. Nova Cidade, me perdoe, mas eu vou curtir esse sábado.
Exatamente. Ó, sábado a gente vai ter Calcinha Preta.
Gosto.
Vai ter Léo Foguete.
Adoro.
Vai ter Patrick Costa. Bom, vai ter
também.
O Grelo.
Eita,
vai ter
já começou Natan. A
hora.
E o coração.
Tá, você tá bem?
E o coração.
Você tá bem?
Ainda tô.
Henrique e Juliano.
Ave Maria, gente. Não tem condição, não. É a terceira vez deles aqui, né? Em Petrolina. Eu já fui em duas.
É, porque a gente já foi em alguns. Eles não vieram ano passado.
Não vieram, eu fiquei triste.
Mas esse ano aí estão firmes e fortes no São João. Encerrando, né? Última noite.
Agora foi bonito.
Com Henrique e Juliano.
Provavelmente eles não recebam a imprensa. Eles não têm o hábito de receber. Mas se receber, eu vou fazer.
Ah, se for por isso, ontem Bruno Marrone não recebeu a imprensa. O Xande de Avião e o Tiaguinho fizeram os escolhidos,
as escolhas, né?
Eu
acho pior isso. Escolher.
É melhor fazer igual o Bruno Marrone, não recebe ninguém.
Acabou. Não recebo, pronto. Não quero um, não quero ninguém. Mas enfim, se por acaso eles vierem receber, eu acho que eu vou ter que bater um papo com minha amiga Simar. Porque, né, vai ter que ter uma fotinha, tem que ter alguma coisa, tem que ter um Lidiane Souza lá no meio do caminho. Enfim, vou esperar. Eu vou para o show. Tem gente falando com a gente? Vamos ouvir, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições do sistema com fé e crer.
Bom dia Lidiane, bom dia a todos do Conexão Cidade, bom dia a todos os ouvintes, sextou, com muita alegria, com muita felicidade, que essa sexta-feira venha abençoada a todos nós, viu?
Amém.
Amém, Nascal.
Cheia de alegria, cheia de diversão e cheia de informações boas. Vamos de entrevista? Vamos! A eleição do sistema Confea, CREA e Mútua será realizada no próximo dia 3 de julho. Tem tempo aí para correr atrás, viu? Em formato 100% digital. E na Bahia, cerca de 50 mil profissionais estão aptos a votar para escolher a nova diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Entre os candidatos à presidência do CREA Bahia está ela, a engenheira Ruth Carvalhal, que apresenta propostas voltadas aí para modernização, valorização. E a gente conversa com ela a partir de agora. Será que a gente vai ter uma mulher eleita no CREA? Sei lá, gente. Tudo pode acontecer, né? Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda ao Conexão.
Bom dia, Lidina. Amei estar aqui hoje, nesse momento, nesse programa ótimo, Conexão Cidade. Agradecer aos nossos ouvintes, né, por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso projeto para o nosso Conselho de Profissional de Engenharia e Agronomia da Bahia.
Eu queria que você começasse, Ruth, na verdade, explicando, porque tem pessoas que ainda têm dúvidas, o que é que faz? Como é que funciona esse trabalho que vocês desenvolvem aí no CREA, no COFEA e o que é o Mútua também?
Nós fazemos parte de um sistema. Né? Nós temos o CREA Bahia, como todos os estados brasileiros têm um CREA.
Sim.
Tem uma unidade regional, que é o Conselho de Engenharia, que é aquele que atua diretamente com o profissional, porque o CREA é responsável para dar o visto para você atuar como profissional. Então, você só é engenheiro se você tiver a carteira do CREA.
É o tipo a OAB para advogado.
É, só que a OAB é uma ordem, nós somos um conselho.
Certo.
Nós somos uma autarquia federal, regida pelas leis federais todas, onde esse conselho ele fiscaliza o exercício profissional através da ação fiscalizadora, que é exatamente o papel principal do conselho, né? A finalidade principal é fiscalizar o exercício profissional em prol da sociedade. Ou seja, ela tem uma atuação de mais de 90 anos no nosso estado, onde esses profissionais são fiscalizados na sua atuação para se verificar se, ali mostrando a obra, se as obras e serviços são realizados por profissionais devidamente habilitados para fazer aquela atividade, seguir o que é a legislação, seguir o que as normas técnicas e, portanto, garantir que a sociedade não corra nenhum tipo de risco, nenhum tipo de insegurança em relação à estrutura do que está sendo feito, do que está sendo produzido. Por exemplo, a agronomia, que é responsável pela produção alimentar, pela distribuição e que chega na nossa casa para a gente se alimentar. Então, a gente precisa que esse trabalho seja feito com todo rigor técnico. Então, não pode ser apenas um bacharel. Eu não posso me formar em engenharia e atuar. Eu sou obrigado, isso vale para qualquer profissão, você é obrigado a estar vinculado ao conselho. E esse é o papel do conselho essencial. Mas temos outras ações que a gente pode realizar. E é por isso que eu coloco o meu nome. E o que é o sistema? Esse é o Conselho Regional. Nós temos um Conselho Federal, que é o centro, que fica em Brasília, que coordena a atuação. São eles responsáveis pela elaboração das resoluções que vêm das leis que são feitas em Brasília, no Congresso Nacional. Ninguém aqui faz lei. O Conselho Federal faz as resoluções, quer dizer, você faz com que o que é lei possa ser resolvido através do formato de como tem que ser feito, e nós, aqui na base do Conselho, coloca em prática na nossa vida cotidiana. E nós temos uma caixa de assistência, porque uma parte do recurso que os profissionais pagam ao conselho vai para essa caixa de assistência, que é a Mútua, onde ela é representada por diretores, Nós temos 3 diretores em cada gestão que tem as eleições. Então, nesta eleição, a gente vai ter a presença, a participação, não é? De candidatos ao conselheiro à presidência do Conselho Federal, do CONFEA. Um candidato, que é isolado, não é chapa, é individual, como você falou, diretoria, porque depois de eleito, quando ele tomar posse, em 2027, dentro do grupo de conselheiros que representa o conselho, que vem através de associações profissionais e também de instituições de ensino superior, você tem um grupo de profissionais, hoje do CREA tem 82 conselheiros regionais que vêm do estado da Bahia inteiro, e aí se escolhe as pessoas que vão compor a diretoria do CREA.
Entendi.
Certo? Aí vem em diante. Complexo. É complexo, mas graças a Deus.
É importante,
Deus,
né?
Super importante, acima de tudo, que o profissional vote e acompanhe as gestões, porque aí você pode saber o que está acontecendo, o que está melhorando, o que não está melhorando. Não ficar meio
até para ter onde cobrar, né?
Exatamente.
Porque as pessoas têm o hábito de, eu vou cobrar, mas eu não sei nem o que aconteceu durante esse período.
Exatamente. Então, o importante do profissional não é só ele ser induzido a participar da eleição, é ele ler as propostas dos candidatos, escolher o candidato, né, ouvir o candidato, como eu estou aqui agora falando com você, ouvir o candidato e no dia da eleição, que é uma eleição online, é coisa boa, né? Você vai poder acessar o sistema seu, do celular, do computador, do tablet e fazer as suas opções dos 5 candidatos que você vai ter que escolher.
Entendi. Agora, já que você falou aí em propostas, eu acho fundamental em qualquer, gente, qualquer eleição, seja para presidente de bairro, para o CONFEA, seja para o presidente, qualquer eleição, já puxa aí que a gente vai ter eleição esse ano, ouçam as propostas.
Exatamente.
E vejam se são propostas que realmente cabem na realidade de cada um.
Exatamente.
Né? Por isso eu lhe pergunto, Ruth, quais são as principais propostas aí para a sua candidatura para os próximos 3 anos de gestão?
Pronto. Muito obrigada por poder você fazer essa cobrança, porque é a oportunidade que a gente tem de mostrar ao profissional que temos propostas, sim, e muitas propostas. E isso vem exatamente de um processo de conhecimento do conselho. Eu fui conselheira, ocupei diversos cargos, não pense que foi ocupei porque eu quis ocupar, não, viu? Foram todos eles disputados e eu consegui, né, ao longo desse tempo, acumular conhecimento, acumular e ver as dificuldades do profissional. Então, baseado nisso, a gente ouviu os colegas e construiu um conjunto de propostas para trazer para o conselho a partir de 2027. Dentre essas diversas propostas, então, a gente tem algumas que para a gente é importante e é relevante para o profissional, que é, digamos assim, a gente não vai interromper uma continuidade de um conselho, porque o presidente é um representante, ele sai e vai entrar outro presidente. O que importa é que você mantenha o que está lá e avance cada vez mais. Por exemplo, um dos grandes gargalos do sistema é exatamente a fazer a coisa operacionalizar de forma que atenda o profissional. O profissional, para poder atuar, ele precisa de algumas ferramentas que ele precisa fazer. E ele sempre encontra uma burocracia enorme no conselho. Ele sempre encontra uma dificuldade enorme de conseguir fazer as coisas, porque ele não consegue atender as demandas do mercado de trabalho em relação a isso. Por exemplo, quando o profissional faz uma atividade, ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, chamada RT. É o documento que dá a ele a garantia de que aquela obra está sendo feita por um profissional e a responsabilidade pela obra. Porque a palavra de engenharia é a responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade do que você faz. Então, o profissional se bate cabeça, não sabe fazer, preenche errado. É um processo. Até hoje, o profissional tem dificuldade porque se criou uma ferramenta, mas a ferramenta não é facilmente manipulável para ele. Ele sente dificuldade. E depois disso, quando ele faz a atividade, ele precisa de uma certidão de acervo técnico, que é um documento que atesta que ele tem experiência naquele tipo de atividade, seja ela qual for, num sistema de engenharia, que é a CAT, que é um gargalo, é uma dificuldade gigantesca. Tem profissionais que pedem, fazem assim, vou pedir música no Fantástico, porque eu já tenho 3 anos pedindo
e não sai
o atestado. Então, assim, nós queremos criar uma ferramenta digital, utilizando inteligência artificial, utilizando todas as ferramentas tecnológicas que estão aí à disposição, porque nosso sistema, se existe tecnologia, se nós estamos agora falando para esse povo todo que está nos ouvindo, isso é engenharia, isso é tecnologia, isso é inovação. Não existia você fazer uma reunião online. Hoje, só basta você apertar no celular e fazer a reunião online. Isso é o quê? Isso é uma inovação. Não precisa mais marcar uma reunião, se sentar na mesa para se reunir. Né? Eu tenho dado entrevista, inclusive, em várias partes do estado da Bahia, sem precisar ir lá. O que eu faço online, na tela, As pessoas me veem onde eu estou, eu vejo as pessoas lá no estúdio, e a gente realiza isso, é o quê? Tecnologia. Então, a gente quer fazer com que o profissional tenha um atendimento ágil, rápido e imediato para não complicar a vida dele. O que o profissional quer é exatamente isso. Você tem uma licitação pública, você precisa entregar uma certidão. Como é que você entrega se o sistema não libera? O sistema cria diversas arestas e acaba sendo burocrático, porque são 3-4 pessoas que fazem isso dentro do conselho, e o conselho é gigante, tem 75 mil profissionais registrados. Como é que você tem um grupo enorme de gente para atender? O estado da Bahia é gigantesco, com 417 municípios para você atender, a capital é imensa, muitas obras estão concentradas no estado, na capital, porque é a maior de todas, é que concentra a maior atividade, região metropolitana, e não atende o profissional. Então, a gente quer mudar através de uma modernização, tá certo? E também, além da modernização, a gente quer o quê? Fazer essa transformação digital de uma vez por todas, e o profissional reconhecer e começar a agregar valor ao trabalho que ele realiza. Por quê? Poxa, eu tenho um conselho que me atende, como os outros conselhos. Você não vê advogado jogando pedra na OAB, mas você vê engenheiro jogando pedra no CREA. O CREA é absurdo, só arrecada, né? O CREA só arrecada. Você tem que mudar esse discurso.
E quais seriam hoje as maiores demandas dos engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos?
Um deles...
São muitos, né, envolvidos.
Exatamente. O primeiro deles é a dificuldade que tem para chegar no que ele precisa dentro do conselho. Ele não quer um conselho bonito, ele quer um conselho que seja rápido e ágil para acabar a burocracia. A gente está focado nisso. Ele quer uma fiscalização inteligente, mas também orientativa. Porque hoje a fiscalização chega e multa. Então o profissional às vezes não sabe nem o que é isso. Às vezes me liga, hoje eu tenho que arrumar um advogado para me defender, eu estou sendo processado, como é que eu faço? Então assim, a gente precisa mudar essa realidade. Então a gente quer uma fiscalização que use as ferramentas tecnológicas, mas acima de tudo oriente o profissional. A gente quer também uma aproximação maior do profissional. O CREA precisa sair do seu espaço e entender que o espaço do CREA não é a capital, o espaço do CREA é o estado inteiro.
Já ia perguntar se você tem alguma proposta que amplie a presença da atuação no interior.
Claro,
porque
com
tem
certeza.
Que ter a ponta, né?
Com certeza. E outra coisa importante, Lidiane, que a gente tem que perceber é que o profissional precisa ser ouvido. Não é você criar uma ouvidoria e dizer, tem uma ouvidoria, vá lá e faça contato. Não, a gente tem que. O CREA tem que sair da sua casinha principal e circular em todos os lugares do nosso estado que tem profissional. Para que isso? Exatamente para poder dialogar. A gente tem que criar frentes de atuação no estado inteiro. Não é só onde o CREA tem inspetoria. O CREA precisa ouvir o profissional em todos os cantos do estado. Ele tem que se deslocar, ele tem que sair, ele tem que se comunicar, ele tem que criar em reuniões itinerantes, ele tem que criar, como eu digo sempre, a valorização do profissional só vai acontecer quando o próprio profissional acreditar no seu conselho.
E ainda está longe.
Né? Então, assim, a gente precisa fazer isso. Uma outra coisa importante, as empresas de engenharia são organismos importantes, eles são vinculados ao conselho, eles pagam o conselho, isso é sempre desprestigiado, porque nunca se fala nas empresas, e elas pagam e não pagam pouco ao conselho. O conselho vive dessa receita. É o bolso do profissional e o bolso das organizações de engenharia.
E tem outro ponto também. A gente fala muito do profissional, do que já está lá atuando. E existe uma preocupação também do CREA com relação aos estudantes, aos universitários, aos técnicos, porque eles é que vão fazer parte do mercado no futuro.
Certo. Agora deixa eu aproveitar que você falou dos técnicos no plural e lhe dizer que hoje nós só temos uma categoria de técnico dentro do CREA. Porque em 2018 os técnicos criaram um conselho próprio e saíram. Então, grande parte dos técnicos não estão mais no CREA. Hoje nós só temos de técnico os técnicos de segurança do trabalho, dos quais eu criei uma proposta só para eles, porque nunca se preocuparam com eles. Eles pagam 2/3 da anuidade que um profissional engenheiro paga. Eles pagam bem para o que eles recebem de volta. Nada. E é uma grande frustração. Eu que trabalho na área do polo petroquímico de Camaçari, que convivo com os técnicos, porque são eles que estão na frente da linha de frente dos trabalhos, ele que dialoga com a base, né? É muito técnico de segurança, todos decepcionados com o conselho, porque nunca nenhum presidente que entrou lá, sentou e saiu, se preocupou com eles. Temos técnicos, tanto é que a fiscalização do CREA, infelizmente, ainda é realizada por técnicos. Não é nada contra os técnicos, mas os profissionais questionam por que não é um engenheiro que está fiscalizando. Embora o papel do fiscal não é olhar se você fez uma obra de qualidade, se você usou o material mais adequado, não é essa a proposta. É você verificar se aquela atividade está sendo feita dentro das normas e dentro da lei. que está estabelecida para você cumprir. Mas um diálogo de um engenheiro com um engenheiro é diferente de um engenheiro com um técnico, isso é fato. Então a gente não está aqui desprestigiando os técnicos, eles são super importantes na nossa cadeia de produção, seja ela qual for, os técnicos são profissionais extremamente importantes. Mas hoje só temos o técnico de segurança, que eu amo porque eu trabalho com eles e preciso deles. Mas eu quero dizer a você o seguinte, hoje tem um outro problema seríssimo que os profissionais enfrentam em relação às atribuições profissionais. Ou seja, os profissionais muitas vezes questionam, ah, tem um profissional fazendo atividade que não é da competência dele. Ah, porque, sabe, existe uma crise externa, ou seja, profissionais do sistema que tem crise com profissionais fora do sistema, por exemplo, os arquitetos. Os arquitetos estavam no CREA até 2010, saíram em 2010, criaram o conselho próprio, que é o CAL, e eles fazem atividade dos engenheiros civis, dos engenheiros eletricistas e outras modalidades. E há uma crise sobre isso, porque assim... Essa é uma crise externa, é CREA junto com outros conselhos. E existe uma crise interna, que é o nosso profissional, por exemplo, agrônomo que quer entrar na área de florestal, florestal que quer entrar na área de agrícola, civil que quer entrar na área de...
E cada um é uma área distinta.
Aí a gente defende que é preciso você discutir de maneira muito intensa com esse profissional o que é atribuição e defender as atribuições. E a atribuição quem dá é a instituição de ensino que você estudou. Então, sua atribuição, mesmo você tenha feito, Lidiane, engenharia civil, como eu fiz, engenharia civil, se a sua instituição de ensino deu atribuição a você, para você fazer muito mais coisa do que eu, você vai ter essas atribuições e eu não vou ter.
Sim.
Então, cada caso é um caso, mas muitas vezes o profissional não sabe disso e fica batendo cabeça. Então, a gente tem que discutir isso, se aproximar, mostrar como é que o profissional não sabe como é que funciona. Ele cola grau, manda aí para o CREA, faz a carteira do CREA e agora, José, vou cair no mercado de trabalho. Preciso de orientação. Quem é que dá? Deveria ser o conselho lá na base. E é por isso que ele fala, os estudantes, a gente traz uma proposta maravilhosa, que é exatamente criar as residências públicas através da engenharia pública. Nós queremos colocar a lei da engenharia pública em vigor, que há muito tempo foi criada, há muito tempo foi definida, foi aprovada, está aí, no Brasil inteiro não utiliza. E a gente sabe que a gente tem muitas áreas de risco nas cidades que precisa de uma intervenção técnica e a gente tem as instituições de ensino, a gente tem os estudantes de engenharia das diversas modalidades e a gente não consegue colocar em prática. Então, a gente vai colocar, é nossa pauta, assim, é a nossa menina dos olhos azuis, como diz o povo, que é exatamente implantar a engenharia pública através das residências públicas e através da REUB pública. Nós queremos ser o projeto piloto que vai impulsionar o nosso país a passar a adotar essa medida. O CREA precisa ter uma ação social. Ele não pode simplesmente, quando acontecer um desabamento, um desastre, ele ir lá para frente fazer gravação. Isso não interessa para a gente. Eu fui defesa civil 8 anos e eu sei o que eu estou falando. Então, para a gente não interessa para o sistema, a gente não interessa que já aconteceu o desastre. A gente quer interferir para não acontecer.
Por isso, a questão dos estudantes.
É isso, assim, os estudantes, ele tem que aprender desde já e se qualificar, porque existe nós temos um piso salarial, não é? Existe uma lei, que, principalmente para o profissional que trabalha na área pública, que não é respeitado, que não é cumprido no Brasil, na Bahia inteira, no Brasil inteiro. As pessoas acham que a gente não tem que receber um salário mínimo profissional, mas se for engenheiro, se for advogado, sim, se for médico, sim, mas engenheiro não. Como assim não? Então a gente tem que ser intransigente com isso e colocar o CREA exatamente no patamar que ele precisa estar e defender essas coisas. E um aspecto importante, Lidiane, transparência. O que você faz é um ato público. Você procura no CREA a informação, está desatualizado o portal da transparência. Ele não pode estar desatualizado.
Não mesmo?
Não mesmo. Outra coisa, ele precisa trazer informações objetivas, claras, diretas. Ele não pode ficar enrolando, criando portais e mecanismos para você chegar à informação. Quem paga o conselho somos nós, profissionais. Então, nós não podemos encontrar entraves para poder pegar as informações. Então, a gente quer fazer essa questão de maneira muito, muito forte, criar uma comunicação mais direta, fortalecer essa relação com os profissionais como um todo, defender o piso salarial, principalmente o piso salarial do profissional. E aí você coloca para mim, Ruth, mas o profissional está desqualificado. Mas se nós criarmos a residência pública, chancelada pelo conselho, chancelada pelas instituições, todo mundo, o que o CREA, ele não é ele que vai executar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai intermediar o acontecimento. Nossa, você vai ter um avanço, você vai ter um respeito. As pessoas vão dizer, realmente, hoje eu tenho uma casa, não é da minha casa, minha vida. Minha Casa Minha Vida é um outro projeto do governo federal. O que nós queremos é dar às pessoas o direito de ter vida com qualidade, com segurança. Porque segurança, para mim, ela é uma referência que lá, hoje, atualmente, lastreia a minha vida. Eu trabalho com segurança do trabalho já há mais ou menos 18 anos, dos meus 30 de formada como engenheira civil. Então, em segurança, ela tem uma importância gigantesca na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas nem percebem isso, mas ela precisa estar, fortalecida e ser uma referência para as pessoas. Não é possível você admitir que teve um desabamento e se perderam vidas humanas, sem falar nas perdas materiais. A gente precisa mudar esse cenário, mudar essa história, mudar essa realidade. E o CREA é o grande elemento de atuação. É por isso que a gente traz, dentre diversas propostas importantes que a gente traz para o Conselho, a gente traz a engenharia pública como a referência que a gente pode transformar e botar o Conselho de Engenharia em destaque na sociedade.
A conversa é boa, né, Ruth?
É longa, mas não tem
tempo. Se fosse para a gente passar a manhã toda aqui conversando a respeito,
por isso
a gente
que eu tentei compactar no máximo para que as
pessoas. Eu quero agradecer a sua participação. Espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, os que são ligados especialmente aí ao CREA, tenham compreendido a importância desse momento. E eu quero que você deixe uma mensagem, né, para os profissionais que ainda estão indecisos, porque, infelizmente, com o histórico que você falou, ainda deve ter gente pensando, não sei, vou pensar.
O maior problema, Lidiane, sabe o que é? É a baixa participação dos profissionais. Profissional, entenda, nós só podemos criticar o que a gente conhece. Muitas vezes me perguntam coisas a mim, eu digo assim, eu não posso opinar sobre isso porque eu não conheço. Então, se eu fizer um comentário aqui, vai até desvirtuar de uma realidade. A gente tem que ter muito esse cuidado, né? A gente tem que ter um posicionamento muito coerente e regido, embasado no que eu sei. Então, assim, o que eu sei hoje é, participam 10%, e isso é cômodo para algumas pessoas que querem manter o controle do poder dentro do Conselho, não fazer praticamente nada, seguir o que está lá desenhado.
Segue o fluxo
e não mudar nada. O que a gente não quer é isso. O que a gente quer é que os profissionais leiam as propostas. Meu Instagram está aberto, é @RuthCarvalhal, está aberto. Você pode visualizar o que você quiser, ler, tá tudo gravado. Essas propostas estão em vídeos, a gente tem entrevistas.
Qual é
tudo.
O Instagram?
@ Ruth Carvalhal.
Pronto, fácil demais,
facinho, gente. Facinho. Ruth com E, Carvalhal terminando em L. Facílimo. E dizer assim, que nós estamos no momento do protagonismo feminino no mundo inteiro, no Brasil e na Bahia, e nas nossas cidades, e as mulheres cada vez mais mostrando o potencial, a capacidade, a competência. E aí fica o recado para as nossas engenheiras. Uma mulher abre o caminho, outras mulheres chegarão. Esse é o propósito, né? Eu fico muito feliz de estar aqui agora com mulheres nessa bancada. Aliás, o estúdio só tem mulheres no estúdio. Isso mostra como a força da mulher é importantíssima. E a mulher vem cheia de garra, cheia de vontade. Tô assim, eu me sinto, sabe, Lidiane? Qualificada, preparada. Eu tenho um compromisso, não faço promessa, eu assumo compromissos. E eu sei da responsabilidade que é gerir esse conselho. Estou muito tranquila, porque muita coisa vai acontecer. Ruth Carvalhal à frente do Conselho, tenha certeza.
Tá aí as propostas, né? A conversa com a engenheira Ruth Carvalhal, ela que é candidata à presidência do CREA, tá? A presidência do CREA Bahia. E a gente vai falar daqui a pouquinho também, já tá aqui, tá cheio de gente aqui, gente. As eleições estão envolvendo aí as garotas, né? A candidata à diretoria-geral do Mútua Bahia também tá aqui. Mútua Bahia, a engenheira civil Grace Monteiro. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente ainda sobre esse assunto, porque agora, 8h07, a gente vai para o intervalo e volta em seguida.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova cidade.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho. Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Bem melhor estar aqui do que estar na rua, tem uma alimentação de qualidade, segurança. É bom porque a gente acaba passando mais tempo dentro da escola, tem mais tempo para estudar.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, porque jovem bem alimentado e com olhar no futuro, fica longe da ameaça do crime e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Está muito bom. A cada R$50 você ganha um cupom. São João da CDL de Juazeiro. Corra, compre e concorra.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h12, de volta com Conexão Cidade. Vamos te agir para continuar o assunto das eleições do sistema COFEA, CREA e Mútua. A gente vai para os nossos ouvintes, participação.
Bom dia, Lidiane.
Bom dia. Bom dia,
Leone. Toda a família Cidade FM, Ana Medeiro, Caleb, Jorge Alves da Silva do Cruzeiro. Leone, que foi aqui um pedido aqui na área central da cidade, na Oscar Ribeiro. Ninguém está conseguindo mais esperar o ônibus, porque a Muriçoca não está deixando. Que no Nildete Lomanto, no muro do Nildete também. É o capim, mato, lixo. Tem uma tampa do PV que está aberta, a Muriçoca também estão da trégua. Aqui nos ponteões daqui, nas carribeiras, rapaz, a Muriçoca aqui está demais.
Ninguém tá conseguindo nem mais pegar onda, porque a muriçoca não tá deixando. Que no fundo dos pontos tem um decapim, mato, lixo. A tampa de IPV é aberta e o PV tá cheio. Essas tampas do SAI. Eu faço esse apelo para resolver, porque tá demais aqui. Esse pontão da carne de soca tão demais. Capim, mato e o lixo, essas tampas do PV aberta e a tampa do PV tá cheia. A tampa do PV tá até quebrada também. Faço esse apelo, bom dia. Jorge Alves da Silva.
Eita, Jorge, é uma combinação que dá certinho para as muriçoca, né? Vamos passar aí para as assessorias responsáveis para ver se tem alguma solução aí para esse caso. E realmente as muriçocas são aí um absurdo, né?
Elas estão com dente, elas vieram com dente dessa
não,
vez, viu?
Não, elas vieram para morder, não tem que ter condições, não. E quando pega, ai, ai, Deus tome de conta da gente. Vamos passar, viu, Jorge? Obrigada aí pela audiência de sempre. Agora são 8h14, você sofre com rachaduras nos pés? E aí? Tem esse problema? Ressecamento nas mãos, cotovelos, que parece nunca ter fim? Tem, Lênia, Aline. Eu já melhorei, viu? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para pés, mãos, cotovelos, joelhos e órgãos. Qualquer área ressecada, tá? Extremamente ressecada? Pronto. Pode usar. Apesar de ser novidade, ele traz aí a tradição. O Samba Caetá Pés traz a tradição e a confiança da Carmel, que está há 63 anos no mercado, desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. E o Samba Caetá Pés, ele tem uma forma muito boa, gente. Olha só, para vocês terem uma ideia, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia, tudo isso em um único produto. Como é que não pode dar certo, né? Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele, restaurar a maciez de seus pés e áreas aí que você pode aplicar. Aplicou a primeira vez, você já sente a diferença. Pode ter certeza, eu uso, eu sei do que eu estou falando, viu? E nossos ouvintes também tiveram a oportunidade aí de conhecer o Samba Caetás, todos estão apaixonados. Então você cuida dos seus pés e a gente cuida de vocês. A venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. É. Confira, viu? Bora lá. Bora continuar nosso bate-papo? Continuando aí sobre as eleições do sistema Confia, CREA e Mútuo. E acontece dia 3 de julho, viu? Tem tempo aí para você conhecer as propostas, se integrar aí dos candidatos, saber quem é quem. E a gente vai aproveitar aí para apresentar mais uma pessoa para vocês. Dessa vez, a candidata à diretoria-geral do Mútuo Bahia, a engenheira civil Grace Monteiro. 35 anos de mercado, viu, gente? Tá aí a engenheira, muita experiência. Grace, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Conexão.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Cidade, bom dia Juazeiro, bom dia região. Estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho do nosso conselho, falar um pouquinho da Mútuo, né, e dizer aos profissionais para que veio a Mútuo, né, para que serve, que muitos não conhecem, e dizer um pouquinho da nossa vida, da nossa campanha, né, da nossa, nossos desafios, né, chamo de desafios.
Então conta para a gente essa experiência aí de 35 anos e o que faz a Mútuo e o que você vai fazer lá enquanto diretoria.
Então, Lidiane, eu gostaria até de falar um pouco da minha trajetória como profissional, como mãe, né? Como a nossa colega Ruth falou, né? Nós somos o protagonista da nossa história, né? Nós mulheres estamos dois desafios, que é o trabalho, é a casa, né? São os filhos. Então, assim, desde cedo eu me predispus a fazer engenharia, né? E sempre foi visto como aquela mulher diferenciada, né? Acho que a gente tem, né, no nosso íntimo uma coisa diferente, que é os desafios. Então, formada na Católica em 89, com engenharia civil, sempre espelhado no ambiente familiar, né? Meu pai sempre foi aquele homem de visão, de futuro, né? Então, acho assim, eu sempre prezo nas minhas palestras é dizer, vamos trazer o que você vê em casa, né? Acho que nós somos espelhos dos nossos pais, né? Acho que a gente tem que muito pensar nisso na nossa história. E aí eu vim trabalhando na área particular, que é a firma privada, né? Fui muito tempo engenheira de orçamento. Orçamentação e planejamento foi a minha trajetória ao longo desses anos. Ao adentrar a Secretaria da Fazenda, fui concursada em 2003 e estou lá até hoje, há mais de 23 anos, né? Sofrendo um pouco com o que nossa colega falou, né? Sobre baixos salários, porque a gente não vê como profissional engenheiro, né? Vê a gente como analistas. Então, assim, uma das propostas, né, que você ouviu aqui nossa presidente é acabar com isso, é trazer esse resgate, essa dignidade. E com esse tempo eu conheci o Conselho também de Engenharia, através da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Então eu convido todos os profissionais a participar das entidades. É muito importante que o profissional se filie. Eu tenho certeza, né, que nas regiões aqui próximas, nós temos associações, temos entidades. E a multa, basicamente, ela trabalha, ela vive, né, a função da multa é essa, é acolher todos os profissionais da engenharia, que são os profissionais registrados no CREA. A multa, ela veio como uma caixa de acolhimento, ela está para acolher os profissionais da engenharia, através de quê? De benefícios sociais reembolsáveis, através de auxílios pecuniários, né, tipo, você está em estado de vulnerabilidade, a multa tem esse aporte financeiro. Se você precisa fazer uma usina fotovoltaica na sua fazenda, a multa, ela dá esse empréstimo para você requerer esse valor. Então, assim, eu digo que ela é uma mãe, né? Eu chamo assim a multa, que a Caixa é uma mãe.
Seria um braço
do braço CREA. Assistencial do Conselho de Engenharia, exatamente. Então, assim, muitos profissionais ainda precisam vir para a mútua. A gente tem feito um trabalho árduo para trazer a mútua para o interior ainda, como nossa colega falou, não só o CREA, mas a mútua também tem essa finalidade de estar junto, né, junto com o nosso conselho, coisa que a gente também tem feito já há um bom tempo, né, para poder agregar mais, porque a quantidade é muito pouca de profissionais. Então, assim, eu convido hoje, conclamo vocês, profissionais, vocês não têm ideia do que a Caixa de Assistência pode fazer por vocês. E eu sou entusiasta, porque eu sou motorista desde 2010. Então, da época que os outros ex-diretores, né, estavam à frente da Caixa, eu era a primeira a fazer a propaganda, eu sempre digo. Eu era a primeira a pegar os panfletos e sair nos eventos, né, que eu participava, para poder mostrar o quão é importante, o quanto faz para o profissional.
E aí é uma forma também de fortalecer, né? Eu vi a Ruth comentando mais cedo que precisa ainda desse entusiasmo, né? De que as pessoas se procurem e observem e digam o que é, para que veio. Eu acho que falta isso também.
É, tanto que a gente, né, quando eu assumi a Caixa há 2 anos e 4 meses, né, que eu estou licenciada, né, eu comecei a entender, vi a necessidade, assim, quantos profissionais me ligavam às vezes, né, contando as suas lamúrias, contando os seus problemas, né, para dizer assim, hoje eu preciso desse valor, eu preciso, né, você vê que tem realmente pessoas, né, que procuram a Caixa, que tem realmente aquela finalidade, gente com câncer, colocando uma prótese, sabe, a gente estando ali para poder acolher, eles sentem esse calor com a gente, de querer falar, de ter as pessoas lá responsáveis, sabe? Então, assim, com a nossa construção da sede, isso que eu queria falar para vocês, foi muito importante, porque a gente criou um espaço só nosso. Antes a gente ficava junto do CREA, um lugar bem acanhado, um lugar bem, sabe, parecia um porão, digamos, que eles chamavam porão. E aí foi feito essa sede, né? Fizemos a construção em 11 meses, foi uma coisa bastante desafiador, porque muitos não acreditavam, sabe? E a gente não. É nosso local, é a nossa casa, tá? Então, hoje está lá.
É importante, né? Mais uma conquista.
Mais uma conquista.
Aí a gente percebe também, né? Duas mulheres hoje aí da engenharia, que a participação feminina na engenharia tem avançado, né? Era um espaço muito masculino e hoje a gente tem aí, inclusive, lutando pela representatividade do conselho, do mútuo, enfim. Como a senhora avalia esse cenário e quais as iniciativas pretende incentivar para que mais mulheres também venham a fazer parte?
Então, nós temos lá na mútuo, que recentemente o nosso candidato a presidente ao CONFEA, que hoje é o presidente da mútuo nacional, Joel Krieg, ele instituiu o programa Mulher. E isso foi lá no IDOS de 2019. Tá? E ele, com essa visão também, né, com o protagonismo feminino, ele criou agora na Mútua recentemente também o Mútua Mulher. Então, nós temos realmente esse projeto, esse programa engajado lá na nossa Mútua, que é trazer, né, essa dignidade, resgatar a dignidade da mulher e dizer que ela pode estar em qualquer lugar que ela quiser. Então, a gente tem realmente programas. Recentemente fizemos um convênio com o SEBRAE, que é o programa Elas por Elas. A Mútua recentemente recebeu até um selo platina, né, de combate a boas práticas contra a violência da mulher. Então, muito tem se feito para poder trazer realmente essa mulher para junto, para poder mostrar o mercado de trabalho para ela, para ela empreender. Nós temos também hoje lá na Mútua, que é o programa de empreendedorismo. Você pode solicitar um valor para você criar o seu próprio negócio. Então, a mútua vem sempre preocupada com a mulher. Tá? Então, assim, nós já estamos continuando esse projeto à frente da mútua, que é o resgate, né? Trazer, porque muitas são desacreditadas, muitas não têm essa força de continuar. E tem muitos homens, você sabe, né? que denigre, né? não dão essa força à mulher. Ah, você não serve para isso, ah, você, né? Você bem sabe como mulher, né? Quantos a gente ouve? Eu já ouvi do meu marido, só para você ter ideia. Que eu estava desempregada na época, e ele disse, não, você pode arrumar até emprego como secretária. E eu disse, não, eu sou engenheira, eu formei, eu estudei, eu tenho uma profissão, sabe?
E então, tem assim, que fazer, né?
Eu acho interessante, eu estou contando uma história, porque para a gente, né, ter os exemplos da vida da gente. Então é isso, é coragem, é competência, é você estudar, é você atualizar e conhecimento. E que nós temos também lá na Muta, temos o Divulga Muta, que eu vou falar um pouquinho na frente.
É importante, pode falar, entendeu, inclusive, Regiane? Porque a gente já percebeu que é uma parte. É. Né? A gente tem aí os conselhos, eu não tinha entendido no início que eram coisas distintas. E o quanto é importante a gente trazer essa informação, porque eu não sabia, outras pessoas também não sabem. É. Né? Então é importante que vocês digam qual é o papel de vocês, qual é o papel de cada um e a função, né, nesse momento aí que vocês estão buscando essa eleição.
Isso. Então, assim, a gente vem de um protagonismo dessa, da mútua, dando continuidade ao trabalho que já vem feito das outras gestões, que eu dei um exemplo para você, a da construção da sede. Nós temos planos de saúde. Né? A mútua hoje não tem Unimed Regional Bahia. Então, está na minha proposta de trazer esse nosso convênio regional, que é a Unimed. Nós temos empresas de engenharia também que vieram até a mim perguntar, diretora, por que não fazer um CNPJ para as empresas, para fazer um plano de saúde para os profissionais? Eu também estarei colocando como proposta, tá, dessa minha gestão, de trazer essa nova modalidade de CNPJ para as empresas, né, da engenharia, para poder também oferecer aos seus funcionários, sabe? Então, assim, a mútua vem investindo, a mútua vem trazendo novidades. Nós temos a parte também digital, né, que quando eu entrei na gestão passada, eu disse que ia transformar a mútua em digital, e realmente a mútua hoje ela é totalmente digital. Hoje tem um aplicativo, quando eu entrei não tinha, você acessa hoje por um celular. Hoje você tem o plano que é o mútua celular, é 30% abaixo do valor que você tem hoje nas telefonias, né, TIM, Vivo e Claro. Hoje temos o Starlink, né, que você pega em fazendas, em áreas, né, extensas, que a gente também, né, tem investido. A mútua tem hoje um leitor, né, do PDF, que é o organizador do PDF no site da mútua. Nós temos assinatura digital. Você tem o GovBR, nós temos o Mútua Sign. Assim, é uma infinidade de coisas que nós temos na mútua a oferecer aos mutualistas, que a maioria não sabe. Tá? Então, assim, eu queria registrar isso, deixar registrado para todos os profissionais, para vir para a mútua, para fazer parte do nosso time.
Tá bom, então aproveita e diz aí aonde as pessoas podem ver as propostas e tirar dúvidas, né? Afinal de contas, a eleição ainda é dia 3 de julho.
Ah, que bom. Bom, eu tô no meu Instagram, tá? Que é GRACE, Grace. Meu pai gostava de Grace Kelly, né? Então ficou Grace. Ponto. ENG, _ civil, tá? Lá eu tô colocando as minhas propostas para a reeleição. E eu gostaria de registrar aqui um pouco do que se vem falando, né, com os outros candidatos, né, no caso, um candidato. Ah, eu vou fazer com que a mútua tenha agilidade nos processos. Ah, eu vou fazer uma mútua mais transparente. Então, eu queria registrar aqui para vocês que a mútua já é transparente. A mútua, ela já avançou, já contratamos mais 4 funcionários. Foi um desafio, não foi fácil. Foram várias e várias tentativas com a mútua sede, porque tudo que a gente faz tem que levar até a mútua sede. Então, assim, foram meses, foram anos, mas nós conseguimos. Nós conseguimos registrar. Hoje, você entra com análise de crédito que você quer fazer seu empréstimo, em 2 dias já está tudo analisado. Então, quem vier com proposta dizendo que vai prometer nada, que já está acontecendo.
Tá certo, então. Quero agradecer a participação da Grace, tá? Sucesso, boa sorte. E que as pessoas realmente vejam, olhem, como eu disse no início, ouçam as propostas, conheçam os candidatos e escolham o melhor, porque os engenheiros merecem. Obrigada.
Eu queria só registrar aqui o nome, né, para os profissionais que estão nos ouvindo, né? Vote Grace, diretora-geral da Multa, né? Vote em Marco Almeida para reeleição, que é o meu diretor financeiro. Ruth Carvalhal, presidente de CREA, e Joel Krieger para presidente do Confé. Esse voto que eu peço a vocês para dar continuidade a gerar os resultados.
Tá bom, então. Obrigada, minha querida.
Obrigada.
Agora são 8h29, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida, porque não acabou, não.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui.
A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2020.
Do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh!
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo. A gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, na saúde de carro não teve nem feio, porque a gente toma Samba Caetada direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetada Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetada Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Minha mãe sempre lutou muito para me criar. Ela sempre me influenciou a estudar, a acreditar no que eu sonhava, acreditar no que eu estudava. Ela vê em mim essa oportunidade de realizar esse sonho de conseguir algo através do estudo e, com isso, mudar a vida de minha família.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, educadores valorizados com piso acima do nacional e até 5 refeições por dia, além de apoio aos municípios com investimentos em creches e na educação desde a primeira infância. Tem incentivos como Bolsa Presença e o Pé de Meia, uma educação que já colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste e que mantém nossos jovens longe da ameaça da criminalidade e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Uma escola dessa aqui não tinha. Eu mesmo estudo aqui o dia todo. Isso vai me ajudar a entrar na faculdade. Agora ficou melhor.
Olha aí a batalha de Jamile e milhares de estudantes para ter um futuro melhor, ganhando força com as escolas de tempo integral do governo do estado em Conceição do Jacuípe, Irará e Tanquinho.
Essa estrada mesmo aqui era de terra. E antes pra sair daqui era o maior sacrifício. Agora ficou boa.
A estrada Ipirá e Pirazinho agora ajuda seu Matias a vencer os desafios do dia a dia. O Bahia Sem Fome alimenta a esperança de muita gente e tem mais água boa para mais 800 mil pessoas em Feira e região.
Não tá tudo resolvido, mas tem trabalho.
A mudança continua na vida das pessoas e ainda temos muito o que fazer. Porque para cada vida que muda,